Como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida? Os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação: Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Bem, estamos no capítulo 32, que tem como título Recapitulação. E vimos que é Mário chegando no hospital e recebendo um aviso que ele tem que atender alguém. Quando ele recebe o endereço, é justamente o endereço da casa de quem? Da casa daquele companheiro que era o seu inimigo, né? A casa de Amaro, que foi aquele companheiro que casou com quem ele gostava, né? E ele fala, como é que ele vai ajudar se ele tinha vontade de incendiar a própria casa? E no último programa, Berenice, você falou sobre essa situação de conhecer os próprios sentimentos, não camuflar isso, né? Pra gente conseguir chegar a um ponto melhor. Então, ele começa assim, né? Por que ele competia a revê-la? Por que salvar-lhe o filho se experimentava ímpeto de incendiar-lhe a casa? Entretanto, algo interferia em suas reflexões. Antonino e os filhinhos no culto do Evangelho tornavam-lhe a tela mental. Parecia ouvir de novo a palavra meiga e sincera daquela mulher valorosa, repetindo-lhe ao coração: as mãos que curam não podem ferir. O enfermeiro diligente será, sem dúvida, o irmão de todos. A vida não termina neste mundo. Precisamos desculpar os outros para que os outros nos desculpem. Anotando-lhe a hesitação e propondo-se colocá-lo à vontade, Amaro solicitou em voz súplice: entre, Mário. Conforta-me reconhecer que receberemos o concurso de um amigo. Indicando o quarto próximo, acrescentou: Zulmira está lá dentro com o nosso filhinho. Já me entendi com o médico pelo telefone e sei que o grupo foi positivado. O enfermeiro impassível obedeceu maquinalmente.
É interessante aí, porque nós estamos vendo o eco das frases da Antonina na mente dele. E se a gente fizer uma análise agora, será que, assim, quando a gente assiste uma palestra ou quando a gente escuta aqui o estudo que nós estamos fazendo, será que fica alguma frase na nossa mente? Isso. E quando essa frase vem à nossa mente, nós acolhemos? Porque ele, as frases estão vindo na mente dele, né? Falando, olha, as mãos que curam não podem ferir. E aí, só que ele está ouvindo novamente e está acolhendo. Tanto que está fazendo com que ele obedeça maquinalmente, isso, né? Aquilo isso. Ali está tendo um peso moral em cima dele. Será que no nosso dia a dia, quando nós lemos livros, assistimos palestras, escutamos programas na rádio, será que nós conseguimos perceber alguma frase ecoando em nós? E quando essa frase ecoa, a gente fala isso é bobagem ou a gente acata? Mesmo que seja maquinalmente, não importa. Exatamente. Porque o Emmanuel fala que a disciplina antecede o hábito. Exatamente. Então, ele aqui está na disciplina maquinalmente. Mas nós estamos vendo que as frases ecoando na mente dele estão servindo como se fossem dosagens homeopáticas.
Exato. Né? E ele continua: é quando viu a mulher que amara apaixonadamente, trazendo o pequenino ao colo, registrou súbita vertigem de revolta. Incapaz de controlar-se, sentiu que estranha aflição lhe oprimia o peito. A volúpia da vingança enseguecia-o. Zulmira apagar-lhe-ia a cara à deserção. Pensava, de olhos fixos na maternidade dolorosa, que ali se exteriorizava em mortificante padecimento. Contemplou a criancinha, que a dispineia agitava, e deu curso à incontida animosidade. Tinha a impressão de odiar essa criança de longa data. Ele próprio se surpreendia sobressaltado. Como podia detestar assim um inocente com tanta veemência? Mas, acreditando justificar a terrível disposição do espírito com a circunstância de achar-se ali o fruto de uma ligação que lhe era insuportável, não procurou analisar-se. A ideia de que a Mari e a esposa sofreriam irreparavelmente com a morte do Petis acalentou-lhe o duro propósito do desforço. A felicidade daquele templo doméstico dependia naquela hora de sua atuação. E se cooperasse com a morte, auxiliando aquele rebento enfermiço a desaparecer? A pergunta criminosa transpassou-lhe o pensamento como um estilete de treva.
Para você ver como nós não conhecemos ninguém. Para Antonina, ele era um bom moço.
Um salvador, né?
Um grande salvador. Com certeza, no hospital, muitas pessoas teriam muitas coisas boas para falar dele. Por isso que
tanto que ele era de confiança do pediatra, né? Isso. Alguém de confiança.
Por isso que, às vezes, acontece coisas, a gente fica, meu Deus, mas o fulano não é possível. Não é por isso, porque nós nos relacionamos diferentemente com as pessoas.
São várias faces, né? E, às vezes, com a gente mesmo, a coisa é complicada. A gente fala assim, meu Deus, eu nunca pensei que seria capaz de tanto coisas positivas quanto coisas negativas, né?
Exatamente. Então, ele aqui está se desnudando, né, para nós, nos ajudando também a fazer essa reflexão, porque ele sente vontade de matar
isso.
Né? Ou seja, ele sabe sobre ele. Aqui é uma coisa muito interessante que ele sabe realmente sobre ele. Ele não disfarça aquilo que ele está pensando, né? Então, vamos ver aí o que acontece.
E aí, contudo, né, a lembrança do culto de oração no lar de Antonina voltava-lhe à cabeça.
Gente, ele só fez uma vez o culto do lar.
Exatamente.
Por isso que o Emmanuel, acho que não sei se foi o Emmanuel, foi o André Luiz que fala cinco
minutos
de evangelho.
Exatamente.
É o suficiente.
Já dá para mudar, né? Então, as consoladoras afirmações da mãezinha de Lisbela regressavam aos ouvidos. Vale mais sempre o acordo pacífico. Não devemos nutrir qualquer espécie de aversão. Quem ajuda é ajudado. Ninguém se eleva aos mais altos níveis da vida com o endurecimento espiritual. Nunca sabemos realmente até que ponto somos ofendidos ou ofensores. O perdão é vitória da luz. Os retalhos da palestra edificante afiguravam-se-lhe rédeas intangíveis, a lhe sofrearem a expansão dos malignos desejos. Os conflitos sentimentais desenrolavam-se-lhe na consciência em breve minuto. Quase cambaleante, acercou-se da ex-noiva torturada, que o reconheceu de pronto, tentando cumprimentá-lo. Correspondeu à saudação, cerimonioso, dispondo-se ao serviço. Mário, implorou a pobre senhora agoniada, compadeça-se de nós, ajude-nos. Esperei meu filhinho, suportando os maiores sacrifícios. Será crível, devo agora vê-lo morrer? Lágrimas copiosas seguiram os soluços que lhe emudeceram a garganta. Noutro tempo, qualquer pedido daquela boca lhe impunha inquietação. Mas naquele instante, soberana indiferença enrijecia-lhe o espírito. Que lhe importava a dor da mulher que o abandonara? Zulmira ria-se dele anos antes. Não lhe cabia rir-se agora? E ele fala o nome de um sentimento que é muito sério, né, Berenice? Que é a indiferença.
É isso aí,
A indiferença, a Joana nos diz, que é pior que o ódio, né?
É.
E a gente às vezes não entende. Porque, na verdade, o ódio, ele vem e, como incomoda, tá fora da lei, ele vai ser resolvido de qualquer maneira. A indiferença parece que tá tudo bem, né, gente?
Exatamente. E é um grande problema realmente nosso sobre isso, né? Hoje, inclusive, eu faço o evangelho, todo dia de manhã eu abro o evangelho antes de sair. E eu até anotei aqui que saiu o capítulo 9 e foi uma frase assim que me impactou bastante. E como eu vou fazer uma palestra esse mês sobre a atuação, o que está acontecendo, né, no mundo, né? Teve uma frase nesse capítulo 9 que foi muito importante. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual.
Isso.
Seu vício, a
indiferença
moral,
né? Isso é, entendeu? Muito sério, né? Então, essa indiferença que ele está com o coração duro, né? E aí, de semblante rude, recomendou fosse a criança restituída ao leito e logo após tateou a sensibilidade. De pensamento martelado pelas ideias recolhidas no estudo evangélico da noite e contido pela suave lembrança de Antonina, buscava refazer-se.
Você vê que ele daí está num esforço também de se refazer.
Conflito, né,
gente? Mas ele está optando pelo refazimento.
Exato.
Baseado nas ideias do evangelho. E se não fosse esse evangelho?
Exato. Mas ainda assim, como se carregasse um gênio infernal na própria mente, assinalou as criminosas sugestões que lhe atravessavam o cérebro esvogueado. Administração de medicamento impróprio, de certo, favoreceria a rápida extinção do enfermo. Júlio encontrava-se à beira da sepultura. Apenas o impeliria a precipitar-se nela sem mais delonga. Todavia, o semblante de Antonina dominava-lhe a memória, exaltando perdão. Se viesse àquela casa na véspera, considerou consigo mesmo, teria exterminado o Petis sem piedade. Recorreria à eutanásia para justificar-se intimamente.
É interessante porque nós, a Antonina não tem ideia.
Exato.
Do que ela falou,
da influência.
Dela, né? E nós também, muitas vezes, nós não temos ideia. Porque, olha, às vezes eu encontro pessoas que falam assim, olha, você não faz ideia, no dia que eu liguei o rádio, a deusa falou uma frase, você falou uma frase, contaram algum caso. Você não tem ideia. Tem pessoas que choram.
Exato.
Sabe? Falando assim, você não tem ideia de que aquilo ali mudou a minha vida.
E a gente não tem mesmo.
Exatamente. Então, todos nós...
sabem por quê, né?
É.
A pessoa ligou naquele momento, sintonizou naquela hora ali.
Então, todos nós temos esse compromisso de falar coisas edificantes, de dar sugestões calmantes, com sugestões de conciliação. Olha, nunca, quando alguém chegar e contar algum caso, nunca crie uma maneira de criar uma discórdia.
Estimular a discórdia.
Nunca estimule. Sabe? Ah, fulano fez isso, olha, vai lá e chuta o pau da barraca. Sabe? Não, bota pra fora, faz isso. Não estimule, porque nós seremos responsáveis por aquilo que nós estimularmos. Então, reflita, sabe? Sempre tente conciliar, sempre diga palavras boas, porque muitas vezes os espíritos trazem essas pessoas até nós por saber que nós temos contato com o evangelho, na esperança de nós falarmos à luz da doutrina espírita, e de repente a gente dá um conselho completamente destrambelhado, né?
E aí ele fala, né, naquela hora, porém, quer dizer, se ele viesse àquela casa na véspera, teria exterminado o menino sem piedade. Mas naquela hora, porém, os princípios evangélicos da fraternidade e da conciliação, como pensamentos intrusos, atesanavam-lhe a consciência. Esperou silencioso a reação do menino ofegante, embora assinalasse graves complicações que, certo, deveriam induzi-lo a comunicar-se com o médico responsável. Fez a aplicação do soro antidifitérico, desejoso, porém, de vê-lo transformar-se em veneno destruidor. Reparamos que as mãos de Mário expeliam escura substância, mas Clarencio, pousando a mão sobre o pequenino, mantinha-o isolado de semelhantes forças.
Então, lembra que nós falamos num programa passado que nós temos que estudar sobre fluido, sobre magnetismo, para a gente poder entender. Isso aqui não é ficção.
Não.
Isso aqui não é coisa sobrenatural. Isso aqui não é nada de fantasma, né? O que estava saindo da mão dele, expeliu uma escura substância, é o fluido mesmo dele.
Negativo, né?
O pensamento gera fluido.
Qualificando o fluido.
Exatamente.
Dela.
Então, ele imprimiu uma qualidade no fluido dele que poderia matar.
E se não fosse, né, essa intervenção de Clarencio no cabimento e tudo, poderia acontecer? Poderia.
Exatamente.
Poderia no cabimento,
então,
da lei, né?
Nós temos que estudar sobre fluido, sobre magnetismo, sobre ectoplasma, sobre perispírito. Tudo isso para nós aprendermos o que há em nós.
Isso, exatamente.
E como tudo que a gente pensa não fica só na cachola do pensamento, não. Às vezes nós vamos visitar um parente que a gente não gosta lá no hospital e a gente fica infeliz.
Tomara que morra.
Né? Olha só, essas vibrações escuras estão na direção dele. E ele, mesmo que ele morra, não por causa disso, lembra da Zumira? Você vai ter uma participação naquilo ali. E vai ter que dar conta, por conta da lei. Então, é importante estudarmos essas questões.
E aí, André Luiz e Hilário viram aquilo assim, assombrado, né? Aquela coisa enegrecida. Aí Clarence falou assim, são fluidos deletérios do ódio com que Silva, inconscientemente, procura envolver a infeliz criança. Contudo, as nossas defesas estão funcionando. Odila, que já amara Blandina e Mariana até nós, acompanhava a medicação ansiosamente. Abnegado amigo, acredito que Júlio possa recuperar-se? Clarêncio, que estabelecer extensa faixa magnética em torno do doentinho, preservando contra a influência do visitante, mexeu com a cabeça e falou paternal, Odila, é tempo de penetrares a verdade. O menino deixará o corpo talvez em breves horas. O futuro dele exige a frustração do presente. Fortalece-te com tudo. A vontade divina expressa na lei que nos rege faz sempre o melhor.
Então, agora você vê, né? Ele vai desencarnar bebezinho ainda. E aí a gente fica, meu Deus, uma criança nasce e bebezinho desencarna, né?
Um anjinho,
pra que
né?
isso? Um anjinho e tal. E olha que teve uma trabalheira para ele. E para os mentores, não é em vão essa trabalheira. Mesmo ele sabendo que ele vai viver poucas horas. Isso. Tem uma finalidade daquelas horas que ele vai estar reencarnado. São horas importantíssimas para a evolução dele. Então, quando a gente fala assim, ah, o fulano morreu de repente. Ninguém morre de repente. Ele vai morrer depois de algumas horas. Não vai ser de repente. Está no planejamento dele. É necessário para ele essa frustração.
Será o melhor para ele. Né?
Exatamente. Essa reencarnação teve planejamento, teve intercessão, teve acompanhamento. Os mentores estão aqui, mas é necessário essa frustração. Como é necessário a frustração de perdermos as finanças, de perdermos o controle das coisas, de perder o emprego, de uma série de perdas da nossa vida, que às vezes são consequências pela má administração do nosso livre-arbítrio desta reencarnação ou do passado. Mas, de alguma forma, as nossas perdas, elas estão ligadas a uma má administração nossa em algum momento.
Em algum aspecto, em algum momento, né? E aí, aí eu diria decepcionada, né? Ia fazer uma outra pergunta. Aí o Clarence falou, não indagues agora, saberás mais tarde. Júlio reclama assistência, vigilância, carinho. Aí a Odila recompôs a expressão fisionômica, denunciando humildade e disciplina. O enfermeiro olhava o pequeno, qual se estivesse hipnotizado para a morte, observando-lhe as contrações faciais. Os pais olhavam igualmente a criança, em tremenda expectativa. Em dado instante, Júlio estremeceu, empalidecendo. Descontrolava-se-lhe o coração. Examinando-lhe o pulso, Silva, agora aterrado, procurou os olhos aflitos de Amaro e solicitou em voz menos dura. Convém a presença imediata do nosso médico. Receio um choque anafilático de consequências fatais. Zumira deixou escapar um grito rouco, sendo socorrida pela carinhosa Evelina, enquanto o ferroviário se despejava porta fora em busca do pediatra. Minutos longos de espera foram vividos no quarto estreito. Uma hora escoou, vagarosa e terrível. Preocupado, o médico auscultou a criança e, logo após, confitou o pai desolado ao entendimento mais íntimo, anunciando. Surgiu o colapso irremediável. Infelizmente, ao fim. Se o senhor tem fé religiosa, confiemos o caso a Deus. Agora, somente a concessão divina. Amaro, aflito, baixou a cabeça e nada respondeu. O pediatra trocou ideias com Silva, que se fizera muito pálido, e deu-lhe instruções recomendando-lhe, ao despedir-se, permanecesse com o pequenino por mais algumas horas. Um sedativo administrado a Zumira compeliu ao repouso. Júlia, em coma, respirava dificilmente. Enquanto isso, a noite avançava. A madrugada, agora lavada pelo vento leve, permitia ver o céu povoado de cintilantes constelações. Reparando que a mulher e a filha descansavam, Amara encaminhou-se para a janela próxima, como quem procurava consolo no seio agasalhante da noite, e começou a chorar em silêncio. Ao lado da criancinha agonizante, o enfermeiro observava-lhe a atitude sofredora e humilde, reconhecendo-se tocado no íntimo da alma. Por que lutara contra semelhante inimigo? Amaro assemelhava-se a uma estátua de martírio silencioso. Estava ali, cabisbaixo e vencido, no lar modesto em que era um homem de bem devotado à retidão. De certo, já havia amargado muito. O rosto, enrugado com rugas precoces, que lhe detinham o pranto, falava da cruz de experiências difíceis que lhe pesava nos ombros. Quantos problemas inquietantes teria defrontado no mundo aquele homem dobrado pelo rigor da sorte? Como pudera ele, Mário Silva, ser ali tão cruel? Rememorou as passagens da hora de estudo e prece, entendendo, enfim, que o evangelho estribava-se nas melhores razões. Mais valia conciliar-se depressa com o adversário que enterrar um espinho de remorso no próprio peito. E ele notava triste que o remorso, como lâmina acerada, lhe retalhava o coração. A Maria esposa, indiscutivelmente, poderiam ter manifestado desconfiança ao revê-lo, recusando-lhe o concurso. Entretanto, acolheram-no fraternalmente, de braços abertos. Se o haviam ferido noutro tempo, não se achavam agora sobre o guante de terrível flagelação? Rendia graças a Deus por não haver injetado substâncias tóxicas no doentinho, agora moribundo. Mas não teria acaso concorrido para abreviar-lhe a morte? Experimentava o desejo de abeirar-se do pai desditoso, tentando confortá-lo, mas sentia vergonha de si mesmo.
É uma coisa muito rica aqui que nós estamos vendo, né? No primeiro momento, o Amaro aí nesse sofrimento, e como a própria avaliação do enfermeiro, dizendo, puxa vida, né, esse camarada já está sofrendo tanto, nós poderíamos falar, caramba, que azar do Amaro, né? Teve um filho, primeiro a mulher morreu, aí em seguida o filho dele morreu afogado. Aí ele casou com uma mulher que ficou em depressão, ficou doente. Depois saiu da depressão e engravidou. Vem um bebê e morre bebê. Que azar desse cara. Quando, na verdade, que sorte. Que sorte dele estar naquele momento resgatando tantas coisas do passado. Recebendo aquele bebezinho, sendo o mesmo filho amado. E aqui, nesse enfermeiro agora, arrependido, dando graças por não ter realmente injetado o remédio que ele queria injetar para matar o menino, mas ao mesmo tempo ele pensando, né? Mas vem cá, e será que pelo meu desejo tem a ver com ele estar passando mal? Será que eu estou comprometido com isso? Lembra da Zumira quando desejou matar o Júlio de ciúmes e o Júlio morreu? Não foi por conta dela ter desejado, mas ela ficou comprometida com a lei. Aqui o enfermeiro, se ele colocasse, se ele desse uma injeção para matar ou não, independente disso, o bebê vai morrer. Né? Agora, na hora que ele desejou, na hora que ele planejou, ele se compromete com a lei. Por isso que nós temos que vigiar e orar muito sobre nós mesmos para que a gente não se comprometa com a lei. Porque o comprometimento com a lei, esse nós vamos ter que ressarcir. Porque não é contra a pessoa, é contra a lei. E seja lá o mínimo pensamento que nós fazemos, nós já estamos completamente envolvidos. Vamos pensar sempre do Evangelho e vamos meditar nessa frase, conciliai-vos com os vossos inimigos. Muita paz.
Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.